Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Ari Giacomini e com o vereador Gelso Polacchini. Bom dia, vereador Ari.
Muito bom dia, meu amigo Patrick Samariz. Um bom dia também ao colega Gelso Polacchini, que hoje vai... Então, vamos dividir esse espaço. E uma saudação muito especial a todos os ouvintes, né, dessa emissora, que ela abrange, né, além das nossas fronteiras do nosso município, mas de uma maneira muito carinhosa, muito especial, a nosso cidadão, a nossa cidadã constantinense, que são o foco, né, são o objetivo deste programa, para nós, vereadores, levarmos, então, as nossas ações aqui na Casa Legislativa, na condição de vereador aqui por Constantino.
Bom dia, vereador Polacchini.
Bom dia, Patrick. Bom dia ao colega vereador Ari. Bom dia especial a toda a comunidade constantinense. Como Ari falava, com certeza esse programa, outros municípios, outra região também sempre escuta, e é bom a gente também levar ao conhecimento de todos o trabalho, os projetos que aqui passam, todas as informações que nós temos para passar então neste final de semana a todos os nossos ouvintes, mas especialmente a nossa comunidade de Constantino.
Vereador Polacchini, na última quinta-feira foi realizada uma importante reunião aqui na casa com a presença aí do prefeito Fidelvino Menegasso.
Com certeza, Patrick, também secretários estiveram presentes, secretário Urielli, secretária a Sônia, também os vereadores, né, você acompanhou também, né, Patrick, essa reunião que nós tivemos com o executivo, inclusive a gente também dialogando, cobrando algumas ações também do executivo, e eu destaco uma aqui, que é a questão das cestas básicas que veio o recurso para o nosso município. Finalmente, então, na última sexta-feira, dia 28, saiu a licitação, e nós esperamos que agora, logo, logo, então, essas cestas básicas sejam entregues para os agricultores. Nós temos uma quantidade de 922 cestas que vão ser distribuídas para os agricultores. Alguns critérios vão ter que ser observados. Um deles é o agricultor estar morando lá no interior. Primeiramente, então, os primeiros que vão receber é quem está morando lá no interior. E todos vão receber, independente de renda. Então, todos os agricultores que estão morando lá no interior vão receber as cestas básicas.
Nós tivemos, então, na quinta-feira, né, Polacchini e demais que nos acompanham, uma reunião muito importante com o executivo, onde foram tratados vários assuntos, e um deles, né, foi a questão, então, que finalmente, né, saiu a licitação das cestas básicas com o recurso da Defesa Civil em função da seca, né, da estiagem que tivemos, né, uma luta muito forte ali, de todo o executivo organizou uma reivindicação dos agricultores, né, através também do sindicato, enfim, uma luta no sentido de compensar um pouco, né, ajudar essas famílias que tiveram muito prejuízo aí com a estiagem forte que tivemos aí neste ano de 2023. Serão três remessas, né, de 922 cestas, né? Serão três cestas básicas, três vezes de 922 cestas, um bom número, né? Somou mais, perto de 600 mil reais esta conquista, né? Vem para o município esse dinheiro, é importante, muito importante, porque também gera, né, não sei quem que venceu a licitação, mas enfim, é um dinheiro que vai entrar no município aí de uma forma ou outra, e vai, mais importante ainda, ajudar essas famílias e também os indígenas, né, por aqui, os agricultores e indígenas, né, também receberão. Uma coisa que destacar, né, que vai ser para todos os agricultores, porém, agricultores que estejam residindo no interior, né, residindo efetivamente na propriedade rural. Nós temos muitas pessoas que possuem terra, né, que têm talão de produtor, mas que moram na cidade, né, então não é este o foco, o princípio, né. Então, primeiro atender realmente aquele que está lá na lavoura mesmo, lá na propriedade, né. Aqui a gente faz um registro, não vai ter distinção de renda, ou seja, o mais pequeno vai receber e o mais forte, mais condições financeiras também vai receber. Então aqui eu vou fazer um apelo aqui, muitas pessoas nem não precisam, né, desta cesta básica, mas o prefeito, enfim, o executivo, ele tem a responsabilidade de entregar na mão lá, o cidadão vai ter que assinar que recebeu, né, e vai ter que ser comprovado depois que ele é agricultor. Então, se a pessoa não quer, ela vai ter que escrever lá que não quer, né? Declarar que não quer. Mas eu sugiro que a pessoa receba, né? E se não precisa, que faça, né, um grande gesto ali e que doe essa cesta básica para uma pessoa carente, né? Que vamos daí fazer a justiça pela via certa, né? Se sobrar a cesta básica, ela vai ter que ser devolvida, se sobrar dinheiro para o governo. Então, vamos, na medida do possível, se a pessoa não precisa, que ela receba, né? Porque legalmente essa é a forma, e depois ela repassa, faça a justiça social ali, né? E fica aqui até um apelo meu, se a pessoa não precisa, que receba e repasse para alguém que precisa, né? Enfim, mas a ideia é atender os agricultores e os indígenas, né? Então, aí um bom volume, né? Um pouco atrasado, né, Polaquini? Um pouco atrasado, já era para ter saído isso, mas também teve uma questão, a gente tem que entender, a questão da mudança de lei de licitações aí, que o pessoal do executivo, todos os executivos aí estão se adequando ainda, né? Então, a ideia é essa, né? São 600 mil reais aí que está entrando aí, que pese a tristeza da seca, mas pelo menos alguma coisinha aí que dá um alento aí para esse pessoal que sofreu e teve muito prejuízo com a seca nas últimas safras.
Acho que é importante isso que também o colega Ari coloca, né? Se alguém que tem mais poder aquisitivo e que acha que poderia doar essa cesta que vai ganhar, tem também instituições, tem também algumas entidades que podem ser favorecidas, isso fica a cargo de cada um, né? Então, a luta continua, nós como vereadores estamos sempre, atento, cuidando, trabalhando e defendendo e buscando. Até porque esse dinheiro, esses quase 600 mil reais, foi uma luta de todos, vereadores, poder executivo, entidades parceiras também, e a gente encaminhou esse pedido e veio. Então agora nós temos que desfrutar desse recurso que veio, que vai girar aqui no nosso município, com certeza. É um valor que representa muito para o município, para aqueles que vão vender essas cestas também. E com certeza, vai gerando a economia no município. Então, nós queremos também, vereador Ari, Patrick, e aos ouvintes, já que nós estamos falando da questão da agricultura, nós estivemos essa semana, nossas federações, nossas entidades, as confederações reunidas em Brasília, no Palácio do Planalto, com os ministros responsáveis pela agricultura familiar, que é o Paulo Teixeira, e mais um ministro lá que esteve participando, até porque algumas mudanças do Banco Central estão prejudicando os agricultores que se enquadram no PRONAF. Então, é uma luta que não vai parar por aí. Nós estamos tentando derrubar as medidas do Banco Central que vem desenquadrar muitos agricultores do Rio Grande do Sul do PRONAF. O que acontece? Que é aquela questão da mudança dos PROAGROS, onde o Banco Central emitiu uma medida provisória que, em 5 anos, um agricultor atingir 7 PROAGROS, ele está fora do PRONAF. Mas o que acontece? Eles contam PROAGRO de cada cultura. Então, se você tiver num ano 3 culturas, 3 pessoas da família, já é contado 3. Então, em 5 anos, você pode perder o PROAGRO em 2 anos. Você tem mais 3 anos depois. Então, a ideia desse povo que esteve em Brasília esta semana é para derrubar essas medidas do Banco Central e que nós continue com o PROAGRO que nós temos hoje e que os agricultores continuem enquadrados no PRONAF como estava sendo feito. Então, esperamos que o ministro, inclusive ele recebeu a pauta, garantiu que ele vai conversar e derrubar essa medida, até porque ela vem desenquadrar muitos agricultores e que com certeza não vai servir de incentivo porque o agricultor continua ali na roça. Então, são medidas assim que a gente vai tentar, eu digo assim, derrubar para poder manter melhor os nossos agricultores.
Não, sem dúvida, toda a iniciativa, né, buscando mais recursos para a agricultura, para os nossos agricultores, é importante, até porque, né, são poucos os que persistem morando no interior, né? Então é importante a gente sempre dar incentivo para essa população dos nossos agricultores para que eles se mantenham lá. Estava escutando essa semana algo em relação ao que era, né, a população rural no nosso país e o que é hoje, né? Hoje estamos com baixíssima população, né, no Brasil inteiro, residindo ainda no campo, né? Então é importante sempre o incentivo aos nossos agricultores. E falando nisso, né, Polaquini, Patrick, ouvintes, né, vai aqui o nosso parabenizar aqui, né, pela passagem do Dia do Agricultor e do Motorista também, né? Estamos nos aproximando da nossa grandiosa festa, né? Também aqui na nossa paróquia, tradicional festa, a gente já estendeu o convite a todos de fora do município, mas nem precisa, que é uma festa tão famosa já e consagrada aqui na nossa região. Então fica aqui apenas o registro, né? Oficialmente agora, então, parabenizando essa importante classe que são os agricultores e também os motoristas, né, por aqui.
Com certeza, vereador Ari, é importante nós colocar convidarmos, convocarmos também aos agricultores, aos motoristas, que chegam, venham nesse dia, vai ser o dia 6, é uma festa tradicional, uma festa grande, e a gente tem que dar valor também, não só na parte festiva, mas também na parte espiritual, onde pela manhã, já cedinho, a gente vê a movimentação dos carros, dos caminhões, das máquinas, dos tratores, e isso é muito bonito e importante, né? Nós temos a saída dos caminhões, dos motoristas lá embaixo do no São Cristóvão, que a gente sempre costuma dizer lá no Distrito Industrial, e a saída daí das máquinas, dos tratores, da parte da agricultura, então aqui do Capitel de Santo Isidro, que fica aqui na saída para Rondinha, né? Então é importante que as pessoas participem, depois da procissão, então, de bênção dos carros e das máquinas, tem a missa, é importante participar, pedir essa ajuda divina nesse dia tão importante, e parabenizar, como o colega vereador Ari colocou, todos os agricultores, todos os motoristas, independentes se seja de caminhão, de carro, de ônibus, enfim, os motoristas que estão se deslocando, que estão viajando, eles estão trabalhando também. Saudar a todos e parabenizar nesses dias tão importantes, que Deus sempre os ajude, os acompanhe no trabalho, na estrada, na roça, seja onde for, que Deus esteja presente, protegendo através de Santo Isidro e São Cristóvão.
Também, né, por aqui não podemos esquecer do pessoal do Conselho Paroquial, né, que bota a mão na massa para fazer essa festa acontecer, que não é nada fácil, né, uma festa desse tamanho aí, então a gente sabe que dá muito trabalho, né, também os padres, né, nosso pároco, enfim, os padres que também dão todo o apoio necessário.
Com certeza, e também ao conselho, a gente sabe, eles estão se reunindo praticamente toda semana. O que acontece agora? Muda um pouquinho também aquele sistema de escolher o rei do agricultor, o rei do motorista. A gente sabe que o conselho, juntamente com o padre também, mudaram um pouquinho o sistema, e eu acho que ficou melhor assim. Por quê? Vai ser homenageado aqueles motoristas que passaram praticamente uma vida na estrada e que agora estão descansando. Então, esses estão sendo escolhidos para ser homenageados. E como agricultor também é escolhida a comunidade, e a comunidade escolhe o agricultor para ser o rei dos agricultores. Eu acho que isso é bom para você valorizar todos aqueles que se dedicaram à sua vida, ao seu trabalho, à sua profissão na estrada, e aos agricultores na roça. Então, também isso fica bom para a comunidade também ver quem é homenageado, a comunidade, a pessoa, isso é importante.
Aproveitando a reunião com o executivo, né, a gente aproveitou também para tratar de alguns assuntos da nossa comunidade, e eu vou fazer agora uma indicação hoje para ver se aprovamos já na próxima segunda-feira. Teremos sessão, já ficam todos convidados, né? Às 18 horas aqui na próxima segunda-feira, teremos sessão aqui na Câmara de Vereadores. Eu fiz uma indicação ali, esses dias presenciei um acidente onde uma pessoa ali quase cai dentro do rio Tacaruçu ali, ali perto da madeireira do Sabadini, né? Que tem aquele córrego, o rio Tacaruçu ali, que é o riacho que passa ali, né? No asfalto. A pessoa se atrapalhou ali, estava chovendo, ela foi entrar na rua Bento Rodrigues de Almeida e, rapaz, quase, eu por acaso estava passando e atendi, ajudei a socorrer. E se não tem um toco de árvore lá, ela cai dentro do rio de bico ali com o veículo, né? Então, vou fazer a indicação aqui para que o executivo promova ali um guardrail, que se chama, né? Uma proteção de ferro bem feita ali para que consiga resistir ao impacto de um veículo, né? Para evitar aí uma tragédia maior aí. E também quero dizer que fizemos aí uma indicação há tempos atrás para a retirada daquela caixa d'água ao lado da creche, que a Corsan nunca usou. Não sei por que construíram. Agora, então, foi justificado ali pelo executivo, eu estou cobrando diretamente do secretário de administração, e o Riel me justificou que houve a troca de dono da Corsan, né? A Corsan foi vendida. Então, tem uma nova diretoria, então eles estão aguardando se assentar lá as coisas, mas fiquem tranquilos, eu já falei para os moradores lá, aquela caixa d'água está ali só para acumular água em cima e criar mosquito, né? No lado da nossa creche, sendo que retirando ela ali, eu já fui verificar, o terreno é do município, então dá para fazer uma bela área de lazer ali para a comunidade do bairro Santa Lúcia. Então, pessoal, fica tranquilo que um jeito ou outro nós vamos tirar aquilo ali. Ou o executivo tira ou nós mesmos vamos lá com a picareta lá e vamos derrubar aquilo lá, porque foi cedido aquela área para a Corsan, eles construíram aquela caixa d'água e nunca caiu um pingo de água dentro daquela caixa. E já tecnicamente eu ouvi de duas, três vezes do engenheiro da Corsan que ela não serve, ela foi descartada pela Corsan. Então eles que retirem de lá e devolvam o terreno para o município, e o município tem que ali fazer botar uns bancos, dá para fazer uma bela estrutura ali de lazer para a comunidade do bairro Santa Lúcia. E também, Polacchini, eu tive a notícia que, felizmente, né, começamos a receber o extra ali do FPM, né, uma bela conquista e toda a comunidade se envolveu, uma campanha muito forte que fizemos, o executivo, o legislativo, enfim, toda a comunidade se envolveu e o pessoal do IBGE chegou à conclusão, então, que nós temos mais de 10.188 habitantes, né? Nós temos 10.300 e pouco, enfim, passamos do número mínimo exigido para que a gente dê uma subida no retorno do FPM, de 0,6 para 0,8. E isso já resultou para nós aí um valor a mais no nosso retorno do FPM. Então eu quero aqui já de primeira mão fazer uma indicação, vou fazer uma indicação formalmente, mas já quero aqui fazer um apelo ao executivo para que ele utilize esse recurso extra que vai vir, nós vamos apurar bem o valor, mas que ele utilize esse recurso extra para dar uma melhorada, para fazer umas duas, três ruas de pavimentação asfáltica. Pode ser daquela simplesinha, não precisa ser aquela, pode ser aquele recapeamento asfáltico que custa mais barato, mas que ele faça duas, três ruas por bairro aí, porque a situação de trânsito aí, de tráfego nas ruas dos nossos bairros está péssima, o nosso calçamento está péssimo. Então, já que tivemos essa conquista, né, essa sobra de recurso, vamos começar por aí, contemplando todos os bairros. Eu tenho uma queixa muito grande lá no bairro Belo Horizonte, que está em péssimas condições ali, tem muita coisa para fazer naquele bairro. Vai aqui um abraço aos moradores lá, fui cobrado de forma muito forte esses dias por um amigo que mora lá. Então a gente tem esse dever como vereador, né, de levar essas reivindicações para o executivo. Então, já que temos esta melhora nos recursos, fruto desse trabalho e dessa soma que graças a Deus Constantina cresceu em população, né, e isso vai ser muito importante para nós, que por 10 anos agora se mantém no 0,8 de FPM. Isso significa que todo mês vai vir um pouco mais de recurso. Então, que esse recurso de logo aí seja planejado aí para investir, pelo menos fazer umas duas, três ruas por bairro, dar uma melhorada no asfalto, na pavimentação das ruas, porque colocando um asfalto, né? Temos lá no bairro Taquaruçu, foi falado muito esses dias aqui também, o bairro Belo Horizonte, enfim, o bairro Sartori tem ruas de péssima, todos os bairros. O nosso calçamento, inclusive, fazer aqui mais um apelo aos loteadores, né? Felizmente os novos loteadores já estão fazendo ruas com asfalto, mas nós tivemos loteamento aí com o Belo Horizonte aí, que o pessoal jogou as pedras lá e daí está desse jeito aí, entendeu? A lei exige pavimentação, mas não diz a condição dessa pavimentação. Então, o município tem que ficar atento, nem receber quando vem um calçamento de más condições, nem receber, mandar fazer de novo, mandar arrancar, porque depois o que acontece? Temos aí, vou dar um exemplo bem prático, Polacchini. A rua Antônio Rigo. A rua Antônio Rigo, lembro agora, faz uns 10, 11 anos foi calçado. Passa lá para ver. Agora, logo, logo vai ser botado o asfalto em cima. Ou seja, um custo duplo, onde se tivéssemos feito o asfalto naquela oportunidade, estaríamos resolvido o problema, né? Agora foi gasto no calçamento, agora tem que... Faz 10, 11 anos, eu tenho certeza, que foi feito aquele calçamento. E passa lá, não dá para andar de poça de água, de buraco na rua. Então, por favor, vamos parar de fazer... Me desculpa, pessoal que trabalha com calçamento. Mas, ou nós melhoramos a qualidade, ou nós paramos de fazer calçamento nessa cidade.
Com certeza, isso que o vereador Ari coloca é importante, sim. E precisamos investir tanto na área rural como na urbana. A urbana também ela exige muito, até porque o nosso município continua crescendo. E nós podemos aproveitar esse momento, Ari, para nós colocarmos também do interesse das empresas que querem se instalarem aqui em nosso município. Até quero falar um pouquinho da agricultura, porque nós tivemos uma cooperativa também vindo aqui nesse plenário levar ao conhecimento do executivo, das entidades parceiras, seja a Emater, seja a Secretaria da Agricultura, os vereadores, a Copérdia, que é uma cooperativa lá de Concórdia, até matriz em Concórdia, mas é uma cooperativa grande, que tem uma integração de suínos muito grande também, que é a que mais entrega suínos na Aurora, em Sarandi. Hoje ela está em primeiro lugar na entrega de suínos terminados no frigorífico de Sarandi e tem interesse em alojar suínos aqui no nosso município. A gente conheceu os dados da cooperativa, conheceu alguns funcionários, vários agricultores do nosso município participaram. Até por que eles vieram para cá? Porque eles sabem, têm conhecimento do potencial do nosso município, da nossa região, mas também o perfil dos nossos agricultores. Até porque hoje a cadeia dos suínos em nosso município, ela está em segundo lugar em arrecadação de ICMS. Os suínos, quando se iniciou aqui, ele estava lá em quarto, quinto, sexto lugar, hoje está em segundo lugar. Acredito eu que logo, logo estará em primeiro lugar em arrecadação. Também dizer a todos os agricultores que têm interesse em alojar suínos, construir chiqueirões, passem na Câmara a buscar informações, tem a Secretaria da Agricultura, o próprio sindicato também. A gente se envolve, gosta de trabalhar a questão da agricultura e por isso, então, participamos desta reunião. Gostaria, vereador Ari, como nós estamos falando das questões de melhorias, eu digo assim, no perímetro urbano, mas também nós temos as nossas máquinas, Secretaria de Obras, fazendo melhoria nas estradas no interior. Nós recebemos uma queixa, uma denúncia dos próprios funcionários, dos operadores das máquinas, que foram ameaçados por alguns agricultores aonde estiveram trabalhando. O que nós devemos dizer aos agricultores que isso aconteceu? Não podemos fazer isso, não podemos chegar a esse ponto. O que tem que ter é diálogo, conversa. Se eu não quero que a máquina mexa aqui ou ali, tem que conversar com o operador. Agora, não ameaçar, até porque, segundo o operador, fizeram um boletim de ocorrência, aí o agricultor poderá responder por isso, né? Então tem que ter esses cuidados. A gente sabe, ninguém vai querer ir lá estragar lá o seu pedacinho de lavoura. A gente sabe que ninguém quer fazer isso, mas tem que entender também que o município tem o direito, tem o espaço para poder fazer a estrada. Agora tem a lei em vigor que também protege o próprio operador, né, o próprio município, e a gente como vereador quer que o agricultor respeite, que o funcionário, o operador também respeite o agricultor, e a melhor coisa é dialogar. Então temos que ter esses cuidados, até porque nós precisamos arrumar as estradas para que os caminhões, as máquinas possam se deslocar. Eu sempre coloco, quando tinha os tratorzinhos velhos, as máquinas pequenas, era fácil, qualquer estrada servia. Hoje não, hoje os agricultores são muito bem estruturados com máquinas e tratores grandes. Então temos que ter esse cuidado, não precisa chegar a esse ponto de ameaçar o operador, ele está ali servindo a comunidade, então temos que ter esse cuidado. Então eu peço aos agricultores, até porque a classe que eu represento e gosto muito de estar aqui defendendo os agricultores, mas nesse momento nós precisamos pedir a colaboração dos nossos agricultores, então pedir a compreensão que para que isso não aconteça.
Temos que ter bom senso sempre, né? Até porque senão tu vê a situação, estava caindo na delegacia, vai parar no fórum, né? E não é agradável para ninguém depois, né? Então vamos ter mais diálogo, né? Qualquer coisa nos procurem aqui, se precisar a gente chamar os operadores, ou chamar o secretário de obras com os agricultores que se sentiram ali, que não gostaram do serviço. Então nos chame, vamos fazer uma mesa redonda, vamos conversar, né? Antes de que as coisas fiquem numa pior situação, né? Eu quero só registrar, Polacchini, falando aqui com o executivo, mandei uma mensagem agora, só para ter uma ideia, no primeiro mês agora do FPM, veja como era importante tudo aquilo que a gente falava, né? Que a importância, só no primeiro mês veio R$430 mil a mais de retorno do FPM, né? E isso tende a ficar agora. Então, com certeza, aí o executivo vai ter condição de fazer muitas melhorias aí na nossa, tanto na cidade como no interior, né? Então, fica aqui mais uma vez, né, o pedido para que melhore aí as ruas dos nossos bairros. Está muito ruim, certo? E também dizer aqui, só fazer uma ressalvinha de um assunto que eu falei no programa anterior, na minha fala, quando eu gravei o programa, a gente fez uma indicação pedindo para que o município, o executivo, aumentasse o prazo para pagamento do empréstimo Finisa do asfalto, principalmente para as pessoas que têm terreno de esquina, que ficaram com tendo que pagar dois parcelamentos. Quem tem só na rua, no meio da rua ali, paga um só. Mas quem pegou de esquina, paga de duas ruas, né? E na reunião do executivo, infelizmente, não conseguimos avançar. O prefeito até me cobrou que eu era vereador lá atrás, na gestão passada, porque que eu aprovei. Realmente, eu peço aqui, então, desculpa à comunidade, a gente, então, na época, não se tocou, nem os moradores, nem nós, que quem estava na esquina ia ficar prejudicado, né? Então, mas, infelizmente, não há vontade do executivo, pelo jeito, de aumentar o parcelamento. Então, aqui, eu quero dizer que essa é uma atitude que só depende do executivo. Nós aqui aprovamos a lei lá atrás, eu assumo isso, aprovamos também o empréstimo, senão não sairia o asfalto. Né, tivemos a coragem de fazer isso. Agora, aprovamos sim o parcelamento em 24 meses. Mas não nos tocamos, nem os moradores e nem nós, nas reuniões que fizemos, que iria ficar dobrado o parcelamento para quem tem terreno de esquina, que paga dos dois lados, né, da rua, em duas ruas. E gostaríamos, fizemos essa indicação para que o executivo mudasse a lei, mandasse uma nova lei, pelo menos para os que moram na esquina, né, tem provar que é terreno de esquina, é fácil de provar, que aumentasse para 36, 48 meses. Mas não há vontade do executivo de fazer isso, então eu peço desculpa à população, porque não depende de nós fazer essa lei. Só o executivo pode fazer. Então, só para botar em planos limpos isso, porque aqui a ideia minha de vereador ali, nenhum de casa legislativa, é enganar o povo. A gente fez a indicação, mas quem pode fazer isso tem que vir lá do executivo. Então, eu peço desculpa aí por não ter se tocado na gestão passada, na legislatura passada, dos terrenos de esquina, né? Nós passamos, nós estávamos tão eufóricos de fazer a obra, né, que a gente não percebeu. Mas, enfim, vamos dar um jeito aí, o pessoal vai fazer um esforço, vai pagar, né, porque a obra é importante, como eu disse, você vai pagar 5 mil, o seu terreno valorizou 25 mil, né? Então, isso é importante, é isso que vale. Vamos para frente, vamos pensar positivo, que as coisas vão dar certo.
Eu queria complementar isso, Ari. Na verdade, esse investimento ele valoriza a propriedade, né, ó, a casa. Mas, enfim, nós temos mais um recado aqui, que é a final das bochas do campeonato que surgiu das comunidades do interior. Então, nós temos a final de bochas na linha 3, no próximo domingo, com início às 9 horas. Então, só para dizer à comunidade, foram 16 equipes do interior que participaram. E está agora para ser feito a final. Então, o Cristo Rei vai jogar com a Baracurta Alta. O São Marcos Alto vai jogar com o Grêmio Rodeio para sair, então, os finalistas. Então, nós queremos convidar a todos. A gente conversou com os organizadores, o Rogério Berlese e o Christian, que foram os que organizaram. Então, no próximo domingo, na comunidade da Linha 3, vai ter o almoço. Quem quiser, então, assistir e almoçar lá na comunidade, é só procurar alguém da comunidade, o próprio Rogério do CMD aí, para participar dessa final de bochas, né? Quem também não está envolvido nas bochas, mas que queira almoçar na comunidade, então estão convidados. Então, nesse próximo domingo, dia 30, final das bochas do campeonato do interior, na linha 3. Então, mais uma vez, estará decidindo Cristo Rei, Baracurta Alta, São Marcos Alto, Grêmio Rodeio, então, para sair os finalistas deste campeonato. E parabenizar os organizadores, até porque é o primeiro campeonato exclusivo lá do interior. Só as comunidades do interior que participaram e só quem morava lá no interior que participaram.
Isso aí, Polacchini, parabenizar então os atletas da bocha, né? Então, e dizer que estaremos lá prestigiando. Vamos almoçar lá, vamos assistir os jogos lá, vamos prestigiar essa importante modalidade também de esporte, né? É muito praticada, né, pela nossas comunidade, do tipo da nossa Constantina, né? Pequenas cidades, é muito tradicional o jogo de bocha, né? Então é isto, de minha parte, vamos encerrando por aqui, né? Já nos estendemos bastante no tempo. Desejar a todos aí um excelente final de semana, né? Aos jogadores aí, boa sorte, que fique campeão ou melhor, né? Mas alguém tem que ficar campeão, então tem que entender isso também, né? E que todos estejam inspirados para jogar bem, para que o melhor vença, né? E um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Qualquer coisa, conte sempre conosco aqui na Câmara de Vereadores.
Com certeza, vereador Ari, valeu pela nossa parceria de estarmos gravando juntos, intercalando assim, acho que fica bom, a gente consegue passar para a comunidade todas as informações com mais clareza, com mais calma. E também, né, dizer que terá jogo de futebol 7 também lá na comunidade da linha 3 nesse domingo, então na decisão das bochas. Então, quem quiser também participar do futebol, temos futebol. E agradecer aqui a parceria do nosso amigo Patrick, né, e a parceria com o vereador Ari. Agradecer a comunidade de Constantina também por estar sempre colaborando conosco e se colocar à disposição. E desejar a todos um bom domingo, uma boa semana, e no próximo domingo teremos a grande festa do Colônia Motorista. Até a próxima oportunidade.
Agradecemos a participação do vereador Gelson Polacchini e do vereador Ari Giacomini no programa de hoje. Convidamos a todos para segunda-feira, dia 31, é dia de sessão, a partir das 18 horas, aqui na Casa Legislativa. Tenham todos um bom final de semana.